Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o Nordeste como mito. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu falei nas minhas redes sociais no domingo que o vídeo de hoje ia ser sobre Maria da Conceição Tavares, mas eu acabei adiando, porque enquanto eu estava me preparando para gravar esse vídeo, navegando nas redes sociais, eu vi mais uma vez aqueles comentários recorrentes dizendo que o Nordeste salvou o Brasil, o Nordeste livrou o Brasil do bolsonarismo e por aí vai. E aí, veja gente, isso parece ser bem intencionado, né? Parece ser um negócio legal, mas tem vários problemas aí. Primeiro, uma apreciação limitadíssima do processo eleitoral, né? Evidentemente que o presidente Lula, em 2022, teve uma preponderância importante em votação no Nordeste. Isso foi fundamental para a vitória, mas assim, não dá para a gente pensar a vitória eleitoral de Lula sem, por exemplo, os votos que ele teve em Porto Alegre ou em São Paulo, só para citar dois exemplos. A preponderância por si só de votos no Nordeste brasileiro não garantiria a vitória se não tivesse votos significativos nas outras regiões do Brasil. Isso é óbvio, mas assim, né? Importante dizer o óbvio. Isso um primeiro aspecto. Então a ideia de que o Nordeste salvou o Brasil, uma oposição entre Nordeste e Brasil do ponto de vista de votação, isso não se sustenta com análise minimamente séria, coerente dos dados. Segunda questão é que essa compreensão tende a criar um mito, né? Um mito de um Nordeste progressista. E aí veja gente, isso não existe, tá ligado? Isso não existe, inclusive, essa é uma tendência perigosa que deixa de fazer uma análise concreta e objetiva da composição político-eleitoral e ideológica da região. Então, quando você reproduz o mito do Nordeste progressista, você deixa de considerar, por exemplo, a força do bolsonarismo e de ideologias de extrema-direita em Alagoas, em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, por exemplo, em Petrolina, em Jaboatão dos Guararapes, que é a segunda maior cidade de Pernambuco. Você deixa de considerar, por exemplo, que há no Nordeste ainda uma força muito grande do lulismo enquanto a personificação eleitoral em Lula na eleição do executivo. Mas isso não se reflete no plano dos governos estaduais, isso não se reflete no plano das eleições para deputado federal, para senador, inclusive para prefeitos, como a gente vai ver esse ano, a propósito. Então você cria um mito confortável que é o Nordeste vai salvar o Brasil, Nordeste, 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 e você deixa de fazer uma análise objetiva das tendências político-eleitorais que estão postas de acordo com a luta de classes e com a dinâmica do desenvolvimento capitalista. Aliás, isso é curioso, né? Porque a gente sai de um mito totalizante e vem para outro mito totalizante. Então, a ideia, antigamente, era que o Nordeste era uma região toda atrasada, toda reacionária, toda conservadora, dominada pelo coronelismo, e só tem coronelismo no Nordeste, e parece que o Nordeste é todo agrário, e agrário na seca, né? Na seca, na falta d'água, na caatinga e por aí vai. O Nordeste é uma grande caatinga com coronel e cangaceiro, né? Esse era o mito. Como se, inclusive, a grande propriedade latifundiária fosse uma realidade só do Nordeste, como se o domínio coronelista, né, do grande proprietário de terras fosse uma realidade só do Nordeste. Aí a gente sai desse mito, o Nordeste que é resumido a seca, cangaço, cacto e coronel, para um outro mito, que é o Nordeste todo, absolutamente todo progressista. E aí, isso além de ser tosco, isso é burro e irresponsável em várias dimensões. É burro e irresponsável, vamos primeiro pela parte da burrice, né? Como eu já disse, isso deixa de lado uma análise histórico concreta, deixa de lado, inclusive, a percepção da história política diferencial de cada estado do Nordeste, então toma-se como um todo. Estados que têm realidades muito diferentes. Então, Pernambuco, por exemplo, no âmbito da região Nordeste, tem uma história muito mais progressista e muito mais força de projetos políticos de esquerda do que a Bahia. O Ceará, muito mais do que o Maranhão. Então você tira essas diferenças, né, e olha tudo como um todo homogêneo, O que, enfim, é esse bizarro. Dentro desse mito, você desconsidera, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, na história brasileira, é um dos estados com a tradição mais sólida de esquerda, né, que teve um papel progressista fundamental no século XX. Você desconsidera também o papel histórico de Minas Gerais, como estado que, em muitos momentos, também tem um papel importantíssimo, né, do ponto de vista progressista de esquerda, na história brasileira. Você, inclusive, desconsidera que certos estados que hoje têm uma predominância conservadora muito forte, como Paraná e Santa Catarina, não foram sempre assim, e por serem estados que têm uma tradição maior de pequena e média propriedade, deram origem a vários movimentos progressistas de esquerda e experiências muito importantes. Você desconsidera, por exemplo, com todas as críticas e limites que a gente possa ter, que o Requião foi governador do Paraná no começo dos anos 90, de 91 até 95, quando a região Nordeste quase inteira estava dominada pelo PFL, né? Que depois virou DEM, que depois virou União Brasil, se juntando com PSL. Então, é tudo simplista, é tudo burro, é um negócio do sulista, o sudestino, por aí vai, né? Então, assim, é um festival do simplismo fantástico. Tem um outro problema diretamente associado a isso, que é um elemento de responsabilidade política. Veja, gente, preste atenção aqui, viu, para não vir com caricatura para o meu lado. Na história brasileira, em vários momentos, forças conservadoras apelaram para um discurso de integridade nacional contra supostos separatismos, né? Então, o governo Vargas, no Estado Novo, teve a campanha da Marcha para o Oeste, dizendo que a integração brasileira era fundamental contra os agentes estrangeiros que queriam balcanizar o Brasil. Falava dos comunistas e por aí vai. A ditadura militar também teve um discurso sobre a Amazônia, que era integrar para não entregar, e aí um discurso que existiam forças nunca descritas com precisão, que queriam tomar a Amazônia brasileira, e por aí vai. A despeito de existir isso na história brasileira, existe sim um perigo de balcanização do Brasil, de separação do Brasil, de separatismo no Brasil, dado que todo país de dimensões continentais como o Brasil, um dos principais meios de dominar e neutralizar esse país num sistema interestatal global, num sistema imperialista global, é estimular o separatismo para enfraquecer o país. Então, historicamente, isso é feito com todo o país territorialmente significativo. Isso aconteceu com a Rússia antes da Revolução, na época czarista, e depois da Revolução Socialista. Isso acontece até hoje com a China, Tibete, Xinjiang e por aí vai. Isso acontece com a Índia, né? Historicamente, com o Paquistão, com a Indonésia e com o Brasil no pré-golpe. O Muniz Bandeira tem um livro muito importante, O Governo João Goulart, As Lutas Sociais no Brasil, coloca na tela, Maxwell, e que nesse livro, por exemplo, o Muniz Bandeira debate em detalhes como o imperialismo estadunidense, aliado a setores da burguesia interna e a figuras políticas como o governador Carlos Lacerda, estimulavam o separatismo. Para eles era muito claro, se o golpe contra João Goulart desse errado, né, vamos criar repúblicas autônomas, vamos garantir a autonomia da Guanabara, autonomia de Minas Gerais, autonomia de São Paulo, para criar um Estado dentro do Estado, né, e manter a política de tensão permanente contra o governo João Goulart. Então, assim, a Coreia foi dividida em duas, está dividida até hoje. O Vietnã foi dividido em dois e conseguiu restabelecer sua unidade nacional. Angola e Moçambique, em processo de guerra de libertação nacional, teve vários casos de separatismo estimulados pelo imperialismo. O Congo, a história do Congo, é uma história de estímulo permanente ao separatismo depois da independência para impedir que o país se estabilize e tenha o mínimo de controle nacional sobre suas riquezas. Então existe um perigo de separatismo, gente, sabe? No dia que no Brasil a gente tiver um movimento político popular de esquerda, da classe trabalhadora, que comece a colocar ordem na casa, no sentido de que o povo trabalhador do Brasil começa a se assenhorar da sua riqueza, vamos imaginar, hipoteticamente, amanhã começa um grande movimento nacional da classe trabalhadora e é formado um governo verdadeiramente de esquerda que diz assim, ó, vou tomar de volta tudo que foi privatizado da Petrobras de 2016 para cá e vou nacionalizar todos os poços do pré-sal que foram privatizados E a partir de agora, acabou de verdade PPI, política de paridade de importação na Petrobras, a gente vai nacionalizar o preço do petróleo. No dia seguinte, pode ter certeza que uma das táticas que vai ser usada vai ser estimular separatismos e ódios regionais para fragilizar a unidade nacional brasileira, o governo brasileiro e o movimento político que está ali colocado. Então, assim, é meio assustador a irresponsabilidade de quem é comunista estimular ódios regionais, estimular fracionamentos regionais. E aí, inclusive, o, entre aspas, ódio do bem, viu, gente? Que tem vários episódios ridículos, assim, ah, não, o Nordeste está inteligente, olha a nota do Enem. Aí quando você vai decompor o dado, uma porta de escola privada de elite, cara, que só desgraça. E a galera se louvando porque um bando de burguês branco em escola de rico tirou nota alta no Enem, sabe? Pô, é surreal. É irresponsável do ponto de vista político, do ponto de vista marxista, do ponto de vista socialista, comunista. E quem defendeu a unidade da classe trabalhadora em prol de um projeto de revolução brasileira está estimulando estranhamentos regionais, está estimulando particularidades regionais, ao invés de pensar a regionalidade como parte de uma identidade nacional múltipla e diversa, fica estimulando antagonismos entre Nordeste, Sul, Nordeste, Sudeste e por aí vai. Sabe, isso é irresponsável, isso é canalha. Isso é essa linha auxiliar do imperialismo, viu? Estando consciente disso ou não. Aliado a isso, gente, tem uma coisa que é assustadora, né? Que a gente não faz um debate real. Porque, veja, esse mito do Nordeste progressista, ele é fantástico. Por quê? Primeiro, ele tranquiliza as consciências, né, e faz com que ninguém preste atenção, por exemplo, sobre o que acontece no Nordeste, dado que o Nordeste é progressista. Então vamos olhar para o Sudeste brasileiro, por exemplo, para Rio de Janeiro e São Paulo. Então o clássico paulistocentrismo, né, ou sudestocentrismo, o que exclui o coitado do Espírito Santo, né, que nunca recebe atenção, que é centralizar todas as atenções, centralizar todo o debate nacional a partir da realidade de Rio e São Paulo, ele acaba sendo justificado, porque aqui é conservador, aí é progressista. Então o governador do Piauí, do PT, Rafael Fontenelle, está nesse momento privatizando a empresa pública de água e saneamento básico. Coloca na tela, Maxwell, a matéria do Marco Zero Conteúdo, por favor. E aí ninguém fala nada, porque não, mas o Nordeste é progressista, tá tudo bem lá, o problema é aqui, não sei o quê. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, tem uma postura ambígua, mas está avançando na privatização da Bahia Gás, que é somente a maior empresa pública da Bahia, né? E a segunda maior do setor no Brasil inteiro. E ninguém fala nada, ninguém debate. Ah, não, Bahia é progressista, não tem problema não. Sabe como as coisas acabam sendo confortáveis para quem ignora as lutas concretas da classe trabalhadora, dos movimentos populares, dos movimentos sociais fora do eixo Rio-São Paulo? Aliado a isso, essa é a ideia do Nordeste progressista. Aí o Sul é reacionário, o Sudeste é reacionário, e o povo do Rio Grande do Sul é reacionário, o povo de São Paulo é reacionário. Ela é muito boa porque ela ignora os problemas e contradições, né, dos últimos anos no Brasil, inclusive do período lulista na presidência, né, do período petista na presidência. Então, só dois dados para vocês. Por exemplo, todo mundo, quando vai falar do boom das commodities, trata como se fosse um fenômeno quase que da natureza, que assim, a China demandava cada vez mais, por exemplo, soja, ou minério de ferro, e aí o Brasil passou a fornecer cada vez mais soja e minério de ferro, e aí o agronegócio cresceu muito, e aí a lavoura de soja se expandiu de maneira significativa, particularmente, mas não só, na região centro-oeste e uma parte da região norte, e é isso. Desconsiderando que essa demanda chinesa poderia ser respondida de diversas formas, que o governo Lula escolheu que a forma de responder essa demanda chinesa seria a partir da modernização da grande propriedade latifundiária, da monocultura. Então, se antes você tinha aquele latifúndio pouco produtivo, com muitas terras ociosas e por aí vai, esperando valorização a partir da especulação no mercado de terra, esse latifúndio se moderniza, vira agronegócio, tudo com tecnologia importada, né, gente? Semente transgênica, maquinário, fertilizante, tudo importado, grosso modo. Mas aí, se moderniza e responde a essa demanda. E aí, ao invés da gente fazer um debate concreto, como essa escolha de economia política de responder essa demanda chinesa a partir da grande propriedade latifundiária modernizada tem consequências diretas nas tendências político-eleitorais no centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil, no sudeste, porque o agronegócio é fortíssimo em São Paulo, também em Minas Gerais. Então, veja, ao invés de a gente debater uma escolha de política econômica, né? Uma escolha de política econômica, a gente naturaliza as coisas. Ah, não, mas porque Goiás é muito reacionário. Ah, Mato Grosso é muito reacionário. Ah, Mato Grosso do Sul é muito reacionário. E não faz um debate sobre, ó, bicho, essa demanda, por exemplo, de soja da China, ela poderia ter sido respondida estimulando a pequena e a média propriedade, as cooperativas de produtores e agricultores, assentamentos sem terras e intensificação da mecanização e de aumento da produtividade, tudo isso a partir de uma dinâmica de tecnologia nacional, né? Isso não foi feito, percebe? Aí a gente olha depois o panorama político. E aí, a mesma figura que reclama, por exemplo, do reacionarismo do Ronaldo Caiado, ou, ah, o povo de Goiás está votando muito mal, dando voto para a direita, louva depois o plano Safra do governo Lula, por exemplo, ano passado, e não conecta Lé com Cré, né? A pessoa tem uma expectativa que é fantástica, né? Que é assim, o agronegócio vai ter uma expansão econômica gigantesca e, por um milagre de Jesus Cristo, essa expansão econômica não vai ter consequências político-eleitorais, ideológicas e culturais. Percebe? É fantástico, sabe? É fantástico. Então, você faz uma reflexão sobre como a política agrária e vários outros mix de políticas do governo Lula frente às tendências do mercado mundial hoje tem consequências eleitorais diretas. Percebe? Aí outra coisa que eu acho maravilhoso é, por exemplo, o tema da industrialização, né? Se a gente pegar a preços correntes em 2004, né, portanto, um ano depois de Lula ter assumido o governo, a participação da indústria no PIB atingia a marca de 17,8%. E em 2020, o número é só 11,2%. Então, em 2004, a gente tinha preços correntes 17% de participação da indústria no PIB. Em 2020, esse número estava só em 11%. Alguém pode dizer, mas Jones, nesse meio tempo teve o golpe, teve o governo Bolsonaro, teve tudo isso. Mas veja, a desindustrialização avançou no governo Lula e no governo Dilma. Claro que teve políticas industriais importantes no âmbito da Petrobras, da indústria naval e tal, mas dentro dessas políticas industriais importantes, avançou a desindustrialização do Brasil. Quais são as regiões mais industrializadas do país, consequentemente as que mais sofrem com a desindustrialização em redução de emprego, de massa salarial, de oportunidades e tal? Sudeste e Sul do Brasil. Então, por exemplo, ninguém quer fazer um debate sobre como a escolha de manter a macroeconomia neoliberal e, no âmbito dessa macroeconomia neoliberal, é impossível qualquer processo de reindustrialização. Dá para fazer políticas industriais setorizadas que vão ter impacto, mas a tendência geral não vai ser combatida como não foi. Os números estão aí para provar. Então, assim, qual é o impacto do avanço dessa desindustrialização nas tendências político-eleitorais do Sudeste e do Sul do Brasil? Qual é a tendência de o governo Lula ter quebrado sua promessa de campanha de recuperar o emprego industrial? O que eu recomendo que vocês vão ver na internet, os debates da eleição de 2002, vocês vão ver o presidente Lula prometendo a recuperação da indústria, do emprego industrial, falando das indústrias da ABC Paulista que estavam fechando e não sei o que, por aí vai. Sabe qual é o impacto disso? Alguns anos atrás, quando André Singer lançou o seu famoso livro Os Sentidos do Lulismo, se desenrolou um debate importantíssimo no Brasil sobre que bases sociais foram contempladas principalmente pelo lulismo, né? Pelo primeiro e pelo segundo governo Lula. E aí um debate muito bom, né? Envolvendo o André Singer, envolvendo o professor Armando Boito Júnior, um bocado de gente. Uma das certezas que surgiu desse debate era que, nos anos do lulismo, a classe média brasileira foi quem menos ganhou. Por quê? O grande atendido dos anos do lulismo, evidentemente, foi o grande capital nacional e estrangeiro, que ganhou dinheiro como nunca, né? O próprio Lula se orgulha de dizer que os bancos nunca ganharam tanto no governo dele. A classe trabalhadora teve ganhos salariais importantes, ganhos de acesso a políticas públicas importantes, redução da miséria, redução da fome, por aí vai. E a classe média ficou ali mais ou menos estacionada, né? Não teve grandes ganhos significativos. Pelo contrário, em algumas dimensões, ela até perde. Perde por quê? Porque sua faixa de renda fica mais ou menos estacionada e elementos fundamentais da sua reprodução social se tornam mais caros, como, por exemplo, a força de trabalho das empregadas domésticas, que por causa do Bolsa Família e do aquecimento do mercado de trabalho formal, ficou mais caro ter um empregado doméstica em casa. Assim como vários setores da classe média perdem privilégios simbólicos, né? Tanto privilégios e espaços de consumo, como shopping centers, como aeroportos, como livrarias, quanto privilégios de ver aumentada a concorrência em determinadas dinâmicas da sociedade capitalista, como a disputa por vagas em universidades e a disputa por concurso público. E aí a gente vai desconsiderar que Sul e Sudeste do Brasil tem uma porção importantíssima das classes médias? A gente não vai fazer um debate sério? Tipo assim, sabe, gente, é complicado. Quando você para pensar, ao invés de você fazer um debate sobre a economia política, sobre as tendências de desenvolvimento capitalista, e aí aqui eu estou citando, inclusive, só aspectos de política econômica e de modelo econômico, mas a gente poderia fazer um longo debate sobre disputa político-ideológica, sobre também disputa de valores. Então, ao invés de você analisar essas coisas, você faz um estigma. Ah, sulista, tudo branco, tudo branco, tudo branco, que absurdo, né? Tudo branco, reacionário. Ah, sudestino, tudo reacionário, paulista é foda, é uma merda, e não analisa as dinâmicas reais. Por exemplo, pessoas falam assim: ah, não, mas porra, paulista é foda, é o sujeito de São Paulo votando no Tarcísio e não sei o quê. Veja, o conservadorismo, ele tem uma função econômica claríssima para a classe média. Veja, faz sentido do ponto de vista de vários setores dessa classe, que é, porra, então quer dizer que minhas condições econômicas de existência não estão melhorando a nível substantivo e, ao mesmo tempo, eu vejo aumentar, por exemplo, a concorrência para entrar na universidade pública, no concurso público, no mercado privado, porque agora eu, por exemplo, que sou homem branco de classe média, não tenho mais emprego garantido, porque agora tem esse negócio, tem que ter LGBT, tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter mulher negra. E aí, se a pessoa, né, dessa classe não vê possibilidade imediata de progressão das suas condições, o que é que ela faz? Ela assume uma perspectiva defensiva, que é: vou defender de uma perspectiva reacionária meus privilégios históricos de classe. Porque se isso, no mínimo, não melhora a minha condição, mantém o seu patamar. Então, é ótimo para vários setores da classe média, por exemplo, que o desemprego esteja altíssimo. Com o desemprego altíssimo, o consumo da força de trabalho, majoritariamente negra, que faz funções da reprodução social, lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, fica mais barato, tá ligado? Destruindo a política de assistência social, destruindo a educação pública, você tem menos concorrência, não só para entrar na universidade, como menos concorrência no mercado de trabalho. E é ótimo para quem tem sua condição garantida de ser advogado, de ser engenheiro, de ser médico, ter cada vez menos gente no mercado. Sabe? Tipo, faz sentido, né, do ponto de vista econômico. Claro que isso vem junto com todo tipo de lixo ideológico, reacionarismo, delírio, mentira, PT comunista, não sei o quê. Não, mas veja, tem um sentido concreto aqui, econômico na coisa. Então a gente deixa de debater tudo isso e se prende ao mito, ao Nordeste, Nordeste, progressista, Nordeste, vivo Nordeste, foda-se o Sul, foda-se o Sudeste. O que é isso, gente? Sabe? De verdade. E assim, ver petista fazendo isso para mim suave, mas você vê até comunista fazendo isso, até marxista, até gente séria entrando nesse discurso. E aí, assim, veja, a gente pode analisar sim as tendências de longo prazo de conservadorismo, de progressismo, de tradição nacionalista, de tradição cosmopolita, de tradição de mobilização popular, de sindicalismo, de reacionarismo de cada região, de cada estado, de cada micro-região em cada estado e por aí vai. Tudo isso é parte, inclusive, do processo de análise política. Mas a gente não pode entrar em abordagens naturalistas, como se determinadas regiões fossem naturalmente progressistas e outras não, como se determinadas regiões fossem essencialmente conservadoras e outras não. Tipo assim, não dá, isso não é sério, isso é perigoso, isso é no limite, quase que reacionário. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente deveria estar debatendo é que o lulismo alcançou tal nível de popularidade no Nordeste porque combinou a política do Bolsa Família, mais a expansão do crédito sobre o PIB, mais aumento substantivo da melhora da infraestrutura, luz elétrica, programa de cisternas e por aí vai, mais um aquecimento significativo do mercado de trabalho formal e da massa salarial. Então não foi só o Bolsa Família. Isso é discurso reacionário, inclusive, viu, gente? Ah, o nordestino vota no Lula por causa do Bolsa Família. Não, foi uma junção de programas, como o programa de cisterna, o Luz para Todos, o Bolsa Família, a expansão do crédito, a ampliação do mercado de trabalho formal, o ganho real do salário mínimo, que isso deu um dinamismo, né, de crescimento econômico, de mercado, de ativação de pequenos e médios negócios e por aí vai. Na dinâmica atual do governo Lula 3, isso não está se repetindo e não vai se repetir. Só o Bolsa Família não é suficiente para fidelizar ou para ampliar essa base eleitoral na região do Nordeste do Brasil. Prova disso é que a região Norte do Brasil, por exemplo, tem milhares de usuários do Bolsa Família. Por exemplo, a proporção de pessoas que recebem o Bolsa Família na região Norte e na região Nordeste é muito parecida. Coloca aí, Maxwell, por favor, o mapa na tela. Na região Norte, a gente está falando, embora esses dados estejam um pouquinho desatualizados, para se atualizar, mas na região Norte a gente está falando de 31%, 31,7%, e na região Nordeste é 35,5%. Mas veja, isso não se reflete em tendência eleitoral. Então, mesmo a região Norte e a região Nordeste tendo beneficiários do Bolsa Família em termos de proporção bem parecido, a tendência política eleitoral não é a mesma. E por que isso, gente? Porque não se explica a votação do lulismo no Nordeste só pelo Bolsa Família, mas pelo esse conjunto de políticas que eu acabei de citar. Esse conjunto de políticas vai se repetir nesse governo Lula? Não, não vai. Qual é a consequência disso no curto, médio prazo do ponto de vista de tendência eleitoral? Então, assim, vamos fazer esse debate, pô. Vamos fazer um debate sério, sabe? Vamos parar de enxergar o Nordeste como mito. Inclusive, passou a crescer, né, esse negócio, o sotaque nordestino. Amo o Nordeste. Ah, o Nordeste tem praia linda. O Nordeste, a cultura nordestina, não sei o quê. Como se fosse um negócio, um bloco homogêneo. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, vocês estão parecendo reacionários de sentido contrário. Então, se há 10 anos atrás a Veja vivia de falar merda sobre a região Nordeste, como aqui todo mundo fosse pobre, miserável, vivendo na seca e comendo cacto, e agora não é assim mais por causa do Bolsa Família, então por isso todo mundo é lulista, então sai um mito reacionário e vem um mito pseudo-progressista que impede conhecimento real das tendências dessa região do Brasil e um debate sério, né? Sobre luta de classe, sabe? Luta de classe, lembra? Lembra? Pronto. É importante não reforçar mito, porque mito nunca é bom, né? Nem de direita, nem de esquerda. Mito no sentido de engano, de engodo, de explicação falseada que guia as condutas e as percepções das pessoas. Vamos voltar para a realidade, como diria Marechal. Marechal, para quem não conhece, quem não conhece MC Marechal tá errado. Então, se você não conhece, escute o MC Marechal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.